Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Largas, o Brasil ficou um país enorme. E foi depois de terem deixado a língua, que faz com que aquele país enorme se entenda de les a les, sem problemas, mas entendem-se perfeitamente. Até os índios querem falar português, porque sabem que se não falarem português, ninguém os entende. E querem ver televisão também. E para ver a televisão têm que perceber português. Então até os índios procuram falar português, não é? E falam. E então, quando eu terminei, depois, quando... Ah, outra coisa que me impressionou muito era quando acabavam as reuniões. Aquela mole de gente, tudo a chegar-se ou para o meio ou para as laterais do salão e tudo a sair. Mas é uma coisa séria. Enfim, então alguém me abordou. Ah, pastor, tudo bem. Os portugueses fizeram duas coisas interessantes enquanto estiveram por cá. É verdade. Mas o pastor esqueceu-se de uma terceira. Não me diga, diga lá qual é que é a terceira então. E o homem, ah, pois, esqueceu-se da terceira. Sabe qual é a terceira? Não, olhe. A outra coisa boa que eles fizeram, a terceira, foi quando resolveram ir-se embora. Ah. Eu não tinha pensado naquela, eu não conhecia aquela. Eu depois contei ao pessoal, eu contei o que me tinham dito. E então eles ainda ficaram com as brincadeiras deles, se calhar ainda mais ricas, porque aquela pessoa veio-me dizer uma terceira coisa. Mas claro que a terceira coisa que ele me veio dizer, estão a ver, foi para meter a mãozinha no nosso bolso. Nós já sabemos que é assim, mas foi uma experiência muito, muito boa. Foi a comunhão que se podia desfrutar com os nossos irmãos ali. E eu procurei, não, aliás, nunca me sentei vez nenhuma na mesa dos preletores. Havia uma mesa para os preletores sentavam-se ali só. Eu procurei andar sempre de mesa em mesa para ter mais convívio com aquelas pessoas, para conversar com mais irmãos. E então eu conversava com irmãos de todo lado. E um dia chega-se um irmão junto de mim, sabe, irmão, parece incrível. Mas olha que eu nunca tinha ouvido um português a falar. Eu fiquei a olhar para aquilo, mas como é possível? Mas como é possível? Aquele irmão dizia-me, eu nunca tinha ouvido um português a falar. E sabe que eu às vezes até tinha cá para mim, que se o ouvisse não entenderia essa pessoa a falar. E agora eu fico maravilhado, nós até nos entendemos, até nos compreendemos bem quando falamos a nossa língua. Foi interessante ouvir estas coisas todas. Depois, uma outra coisa também que... Eu fiquei maravilhado com aquilo também, foi com o refeitório. O refeitório era uma coisa enorme, era uma coisa enorme. Claro que não estavam todos ali, as pessoas distribuíam-se por vários hotéis e por vários refeitórios também. Havia cinco ou seis hotéis, grandes hotéis, lá naquele lugar de Águas de Lindóia, que estavam só por conta da conferência. De modo que era difícil nós sairmos pela cidadezinha e não tropeçarmos com um protestante qualquer. E não protestarmos com alguém que estava lá na conferência. Era difícil. Foi muito interessante. Voltando ao refeitório. Nós, quando chegamos ao refeitório, se nós temos problemas de... quer dizer, de obesidade. Às vezes nós temos esses problemas, não é? Se nós temos problemas com a comida e se estamos envolvidos numa tal dieta, ali é complicado. É complicado, porque os irmãos têm uma mesa enorme, uma mesa compridona, em que os irmãos, por isso simplesmente, não sabem o que é um de escolher. E podem pensar, vou levar um tudo nada de cada coisa. E os irmãos tiram um pinguinho aqui, tinham um tudo nada ali, um tudo nada além. Quando chegam lá ao fim, os irmãos têm um prato. É um sarilho, é um problema. É um problema. Depois, quando acabamos, os irmãos querem tomar a vossa sobremesa, claro. E ali, de novo, é outro problema. Problema sério. Doces, mais doces e mais doces, de todo o tipo, todo o feitio, de tudo e mais alguma coisa. Eu resolvi o meu problema, bem, eu não toco nos doces brasileiros. Seguramente são bons, pelo menos bonitos são. Mas eu não lhes vou tocar. Mas a fruta, essa não me escapa. E então eu comi ananás, os nossos irmãos dizem abacaxi, como eu nunca tinha comido. Doce, doce para diante. E então eu comia sempre, quando lá estive, comia sempre ananás, e com um pedaço de melancia, gostosa, saborosa. Enfim, irmãs e irmãos que tenham problemas com dieta, se algum dia forem à conferência lá, eu digo-vos, asseguro-vos que vão ter um problema sério. Com a comida, com os doces, vão ter um problema sério. Ou então resolvem o problema arrumando a vossa dieta por 2 ou 3 dias. E pronto, e fazem dieta depois quando aquilo acabar. Mas a verdade é que quando nós estamos ali é complicado. É complicado nós dizermos não aquelas coisas tão saborosas, aquelas coisas tão boas. Às vezes eu penso, quando os nossos irmãos brasileiros vêm à nossa conferência e têm um prato, não têm a escolha, eu penso o que é que eles dirão, o que é que eles dirão da nossa comida. Mas, enfim, enfim. O que é que o nosso povo diz? O nosso povo diz que quem dá aquilo que tem, a mais não é obrigado. Aí está, aí está. E aquilo que nós damos, será que nós damos? São eles que nos dão também. E nós, obviamente, que estamos gratos por isso. Irmãos, foi uma experiência muito boa. Se os irmãos um dia não souberem onde hão de ir passar as vossas férias, procurem marcá-las para a conferência fiel e vão ver que não se arrependem. É que há muita gente que aquilo é o tempozinho que tiram de férias. Economizam o ano inteiro para aquele fim. Eu conversei com uma senhora de 92 anos. Ela disse, eu viajei 2 dias para chegar aqui. Uma senhora com 92 anos. E estava toda feliz, toda contente. Bom, faça favor. A livraria é outra coisa. Se os irmãos se perdem em termos de refeitório, em termos de comida, os pastores têm por aí um certo bichinho quanto aos livros, meus irmãos. Ou levam a carteira bem recheada, ou então têm outro problema muito grande. Eu tive esse problema muito grande. Alguém me ajudou a resolver o meu problema. É que eu, lá, como aqui, as pessoas arranjam um saco onde vão pondo os livros e dão a guardar a alguém. Eu dei os meus livros a guardar a alguém. Só que alguém deu ordem quase no último dia da conferência para acabar com aquelas coisas, quem não tinha feito contas ainda, aquilo acabava. E quando eu vou para juntar mais livros ao meu saco, isso desapareceu. Isso foi tudo, isso está armado, já não há saco. Não há saco nenhum para ninguém. Olha, tivemos ordens para acabar com isso, para arrumarmos esse assunto. E eu fiquei sem os meus livros. Pronto, em certo sentido, quer dizer, fiquei com alguns euros, mas fiquei sem aqueles livros. Parece que o culpado está aqui, eu não sei se vou vingar dele, se não, mas se calhar vou deixar a coisa para outro dia. Tudo bem. Mas é um facto, os irmãos têm várias editoras, têm vários expositores, têm livros aos montes, por tudo quanto é lado, por tudo quanto é sítio. Pura e simplesmente, os irmãos não sabem qual é que é onde levar, qual é que é onde escolher, porque, infelizmente, os nossos recursos não são dos melhores, não é? Mas é de facto uma bênção grande que os nossos irmãos têm. É. Esperemos só que a conferência vá crescendo sempre, porque tem crescido sempre, a fim de que muitos mais brasileiros possam beneficiar daquela bênção. E nós aqui também, que Deus nos ajude para que vamos passando também a palavra, para que outros, mesmo que não comunguem exatamente a 100% das nossas ideias, mas possam vir a beneficiar desta influência benéfica que são as doutrinas da graça na vida de cada um de nós. Obrigado pela vossa paciência. E agora temos o nosso preletor. O nosso preletor hoje é o pastor Suyo. Nós conhecemos-nos em Inglaterra há 31 anos atrás. Encontramos-nos em Inglaterra, numa aldeolazita, numa cidadezinha chamada Hinckley, nos arredores de Leicester. Nós encontramos-nos ali. Eu fui jantar à casa do nosso irmão. Eu ia falar à igreja onde ele então pertencia. E foi ali que nós nos encontramos. Regarlámos um pedacito em francês e tudo mais. Foi bom. Agora, 31 anos depois, nós encontramos-nos aqui, ele com a responsabilidade de ministrar-nos a palavra do nosso Senhor. Vamos estar todos de coração aberto, de mentes abertas de novo, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer, agora numa outra língua, agora em francês. Eu penso que é uma bênção para nós podermos também ter irmãos franceses a expor-nos a palavra do Senhor. Eu penso que vamos ser enriquecidos com toda a certeza. Pasta. Se estava a manter na Silva Play.
Bonsoir a tous.
Boa noite a todos.
J'ai vraiment la sensation d'avoir besoin d'une traduction de ce qui vient d'être dit.
É bem isso, há necessidade de termos tradutor, tal como acaba de ser dito.
Nous allons regarder ce soir le passage dans la première lettre de Paul aux Corinthiens.
Esta noite nós vamos abrir na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios e vamos olhar para um texto que temos aí.
Chapitre 2, verset 2.
Capítulo 2, versículo 2. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 2.
C'est le passage qui est indiqué sur votre feuille.
É a passagem que está indicada na vossa folhinha, no vosso horário, no vosso programa.
Mas n'ai pas pu comprendre vraiment le titre qui a été donné.
Mas eu não consegui compreender muito bem o título que estava lá escrito.
Il faut dire que le titre m'a été demandé en avril ou mai, je ne me rappelle plus.
Devo dizer-lhe que o título que me foi dado, eu já me esqueci, não me lembro mais do título que me foi dado.
J'ai reçu un mail de Thiago Santos.
Là. Recebi um e-mail do nosso irmão Tiago Santos.
Quels sont les titres de tes messages?
Dizendo quais são os títulos das tuas mensagens.
Et ma réaction c'était.
E a minha reação foi agora.
Mais on n'arrive pas à écrire ça dans un mail.
Mas nós
On n'arrive pas à écrire ça dans un mail.
Nós não conseguimos escrever sempre o que queremos nos e-mails.
Et puis à partir du travail sur le texte, je pense que le titre a un peu changé.
E depois de eu ter estudado o nosso texto, eu penso que o título que eu tinha pensado e que nós tínhamos trocado de alguma forma, está um tanto alterado.
Et je donnerai maintenant le titre La détermination indispensable du prédicateur.
Então o título que eu escolhi foi
La détermination indispensable.
A determinação indispensável do pregador.
Et je dois aussi avouer que j'ai écrit et je vais assez lire mes notes.
Devo dizer-vos também que li bastantes vezes as minhas notas e vou continuar a lê-las.
Il y a un peu de compassion pour le traducteur.
E vamos ter um pouco de compaixão para com o tradutor também.
Mais aussi pour moi-même.
Claro que, sobretudo para mim mesmo.
Il y a quelques années, j'ai dû prêcher et être traduit aussi.
Alguns anos atrás, eu precisei pregar num determinado lugar e ser também traduzido.
Et je n'avais pas eu le temps de vraiment formaliser mes notes.
E, em certo sentido, não tinha tempo para formalizar as minhas notas.
Et voilà mon traducteur qui commence à traduire.
Então o tradutor começou a traduzir.
Et puis il s'arrête et il dit ah pardon, j'ai oublié la deuxième partie.
E depois parava e dizia, olha, desculpe, esqueci-me da segunda parte.
Et moi aussi.
Eu também me tinha esquecido da segunda parte, porque não tinha as notas escritinhas.
Mais je vais demander à mon traducteur de lire les deux premiers versets de ce passage.
Vamos ler os primeiros dois versículos deste texto, chapitre 2,
verset 1 et 2.
2 de 1 aos Coríntios, versículo 1 e 2. 1 aos Coríntios, 2, versículos 1 e 2, e diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Le cœur de tout chrétien brûle pour la gloire de Dieu.
O coração de todo crente arde para a glória de Deus.
Et pour le bien de son peuple.
E para o bem do seu povo.
Le cœur de tout pasteur désire ardemment le bien de l'église.
O coração de qualquer pastor deseja ardentemente o bem da igreja.
De l'église locale et de l'église en général.
Da igreja local, assim como da igreja em geral.
Et le cœur de Dieu lui-même est rempli d'une grande passion.
E mesmo o coração do próprio Deus é cheio de uma compaixão grande, muito grande,
pour son fils et le peuple qui est son cœur.
E pelo seu filho e pelo povo que é o seu coração.
Mais aujourd'hui, il y a toute une galaxie d'idées et d'opinions.
Mas hoje há uma galáxia de ideias e de opiniões a esse respeito.
Sur la manière de faire grandir l'église.
Quanto à maneira de fazer crescer a igreja.
Les anciens schémas sont bousculés par toutes sortes de méthodes nouvelles.
Les
anciennes façons de penser.
Os velhos métodos ou esquemas estão como que abandonados e estão a ser mudados constantemente.
Les cadres anciens qui étaient acceptés depuis des siècles sont mis de côté.
Os velhos paradigmas que há séculos e séculos eram postos em prática agora estão postos de lado.
Et sont bousculés par des idéologies Comment est-ce qu'on va faire grandir l'Église?
E são como que abanados pelas novas ideologias que se interrogam como é que nós vamos fazer crescer a Igreja.
Et que faut-il penser?
O que é preciso pensar?
Parce que l'Antiquité n'a aucune vertu en soi-même.
Porque a Antiguidade, aquilo que é velho em si, não tem nenhuma virtude.
L'Église se réforme continuellement, n'est-ce pas?
A Igreja deve reformar-se continuamente, não é verdade?
Et toute nouvelle chose n'est pas nécessairement mauvaise.
E todas as coisas novas que aparecem não têm que ser necessariamente más.
En outre, il faut reconnaître qu'il y a des méthodes nouvelles qui portent des fruits.
E é claro que nós devemos reconhecer que há métodos novos, recentes, que até dão frutos.
Les assemblées qui les adoptent grandissent.
As igrejas ou as assembleias que os adotam crescem.
Tout au moins en nombre.
Ao menos em número.
Je ne porte pas un jugement moral sur cela.
Eu não faço um juízo moral sobre essas situações.
Mais la question se pose, que faut-il en penser?
Mas a questão aí fica e põe-se o que é preciso pensar, o que é que se deve pensar.
Et, par exemple, samedi, j'ai simplement, dans une conférence, mentionné...
Por exemplo, no sábado passado, numa conferência que eu fui pregar, eu mencionei...
Mentionner une école de pensée moderne qui, à mon avis, n'est pas biblique.
Uma forma de pensar moderna que, quanto a mim, não é uma maneira de pensar bíblica.
Et j'ai nommé le nom d'un de ses chefs.
Eu enunciei o nome de desses dirigentes.
C'était une erreur.
E foi erro da minha parte.
Parce que, d'une part, on a oublié le point que j'essayais de communiquer.
Porque, d'un lado, como que esqueci aquilo que eu queria dizer.
Mais ensuite, on faisait presque la queue pour m'aborder et me montrer.
Mas depois, quase que as pessoas faziam fila para falar comigo e falarmos sobre o assunto.
Et qu'est-ce qu'on voulait me montrer?
E o que é que se queria provar, mostrar?
Que ces choses-là doivent être vraies parce que les églises grandissent.
Que essas coisas têm que ser verdade, têm que ser verdadeiras, boas, porque as igrejas crescem.
Mais il nous faut nous poser la question, que faut-il penser de ces choses?
Mas nós podemos e devemos colocar-nos a pergunta, a questão, o que é que, em verdade, se deve pensar dessas coisas?
Il faut reconnaître qu'il y a une grande confusion.
Temos de reconhecer que há uma confusão muito grande.
C'est donc avec grand soulagement qu'on se tourne vers l'écriture.
É então com uma intensidade e humildade grande que nós nos volvemos para as escrituras.
Et que nous posons la question évangélique par excellence.
E colocamos a pergunta evangélica por excelência.
Que dit la Bible?
O que é que a Bíblia diz?
Il n'est pas question d'essayer d'accommoder les idées nouvelles avec le message de Dieu.
Não é tentarmos, não faz sentido, tentarmos acomodar as ideias novas com a palavra de Deus.
Mais voyons plutôt ce que dit Dieu pour lui obéir.
Mas sobretudo vejamos o que é que Deus diz para então lhe obedecermos.
Et cette approche qui est toute simple.
E esta forma de ver estes assuntos que é bem bem simples,
nous donne un bon fondement pour examiner tout ce qui se présente à nous.
Dá-nos uma boa base para examinarmos tudo aquilo que se nos apresenta.
Et ici, dans ce passage, nous nous tournons vers l'apôtre Paul.
É por isso que eu quero que nous volvamos para o apóstolo Paulo.
Après le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme qui peut-être a été le plus impliqué dans la croissance de l'Église.
Depois do Senhor Jesus Cristo, seguramente que é o homem que mais se envolveu, ou que mais está envolvido, no crescimento da Igreja.
Quel était son secret?
Qual era o segredo do apóstolo Paulo?
Quel est l'esprit qui l'animait?
Que espírito é que encorajava e animava o apóstolo Paulo?
Et il nous le dit dans ce passage que nous avons lu.
Ele diz-nos-lo no trecho que nós lemos.
Bien plus tard, il écrit aux Corinthiens et il leur explique comment il est venu vers eux.
Mais tarde, escrevendo aos Coríntios, ele explica-lhes como é que tinha chegado até à cidade de Corinto.
Mais j'aimerais simplement faire quelques remarques préliminaires.
Mas eu gostaria, antes de tudo, fazer algumas...
Des remarques de base.
Des remarques, algumas observações. Algumas observações sobre o assunto.
Afin de revenir à des leçons que são elementares, mas que nós temos tendência a oublier.
A fim de chegarmos a lições que são básicas, elementares, mas que muitas vezes nós temos esquecido.
La stratégie de Paul,
a estratégia de Paulo
et des autres apôtres,
e dos outros apóstolos
était la prédication de la parole.
Era a pregação da palavra.
Regardez au chapitre 1,
no capítulo 1,
versets 22-23.
Versículos 22 e 23.
Les juifs demandent des miracles.
Os judeus pedem um sinal.
Les grecs cherchent la sagesse.
E os gregos buscam sabedoria.
Nous prêchons Christ crucifié.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado.
Et la chose est significative.
E o caso, o assunto, tem muito significado.
Surtout pour notre génération.
Faz sentido, sobretudo, para a nossa geração.
Je pense qu'on dit la même chose au Portugal.
Eu creio que em Portugal diz-se o mesmo.
Aujourd'hui, on dit ce n'est plus une génération où on lit.
Hoje não temos mais uma geração que lê.
C'est une génération de l'image.
É uma geração da imagem.
Est-ce que vous avez entendu cela?
Todos percebemos isto, na verdade. Hoje não se lê mais, hoje vê-se. Seguimos uma imagem.
Mais Paul vivait dans un tel moment.
Mas o apóstolo Paulo vivia num momento tal, numa época tal.
Il existait toutes sortes de moyens de communication.
Havia todo o tipo de meios de comunicação.
Notamment le débat philosophique.
Especialmente o debate filosófico.
Et vous vous rappelez qu'à Athènes, il y avait des gens qui passaient leur temps à débattre.
Os irmãos lembram-se que na cidade de Atenas havia pessoas que passavam o seu tempo a debater o que quer que fosse.
Ils passaient le temps à regarder ce qu'il y avait de nouveau.
Passavam o tempo a ver aquilo que acontecia, o que havia de novo.
Et il suffit de regarder la télévision pour voir comme il était moderne.
Basta olharmos para a televisão para vermos como é que eles eram modernos.
Et il y avait le théâtre grec.
Havia o teatro grego.
Un théâtre qui était de très grande qualité et visuel.
Um teatro que era de uma qualidade extrema e, obviamente, visual.
Pourtant, quand Paul va dans le monde,
logo quando o apóstolo Paulo vai para o mundo,
et cherche à avoir un impact qui va résulter dans la croissance de l'église.
E procura ter um impacto que vá produzir frutos no meio da igreja.
Paul confronte le monde de son temps avec la prédication.
O apóstolo Paulo confronta o mundo do seu tempo com a pregação da palavra.
L'annonce est la déclaration verbale et publique d'un message.
O anúncio e a declaração verbal e pública da mensagem.
Et un message fondé sur la révélation de Dieu.
E uma mensagem fundamentada na ou sobre a revelação de Deus.
C'est un point que vous connaissez.
É um ponto que os irmãos conhecem.
Et très probablement vous êtes d'accord avec.
E provavelmente os irmãos estão de acordo.
Mais combien de fois nous sommes déstabilisés par les messages qui se promènent aujourd'hui.
Mas quantas vezes é que nós não ficamos um tanto incomodados com as mensagens que se passeiam por aí nos nossos dias?
Deuxième remarque, deuxième observation.
A segunda observação que eu queria fazer.
Les tensions, les divisions et les erreurs.
A tensão, as divisões e os erros
peuvent exister dans une église remplie de dons.
Podem subsistir numa igreja plena, cheia de dons.
Paul écrit ici à une église, à des gens qu'il considère pour la plupart comme chrétiens.
O apóstolo Paulo escreve aqui a uma igreja que ele considera, na maior parte, como pessoas salvas, como cristãos.
Regardez au verset 4 du chapitre 1.
No versículo 1, no capítulo 1, versículo 4, nós lemos:
Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce.
Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça,
à votre sujet,
pela graça de Deus que vous foi dada,
pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ.
Que vous foi dada em Jesus Cristo.
Et il atteste qu'il ne leur manque aucun don.
E o apóstolo Paulo atesta, diz, que não lhes falta, aos coríntios, não lhes faltava dom nenhum.
Regardez versets 5 à 7.
Os versículos 5 a 7.
Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance.
Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento.
Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous.
como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós,
de sorte que ne vous manque aucun don.
De maneira que nenhum dom vos falta.
Nous savons, bien sûr, que l'Église ici-bas n'est pas parfaite.
Nós sabemos que, claro, que a Igreja aqui sobre a face da Terra não é uma Igreja perfeita.
Et peut-être avez-vous entendu la phrase connue de Charles Spurgeon.
Talvez que os irmãos tenham ouvido a frase bem conhecida de Charles Spurgeon.
Enfin, tout au moins, c'est attribué à Spurgeon.
Bem, pelo menos é atribuída a esse evangelista, a Carlos, Charles Spurgeon.
Ça doit lui donner un peu de poids.
Seguramente que isso dá um certo peso à frase.
Quand il disait, mais si vous trouvez une église parfaite, n'y entrez jamais.
Porque a frase diz, se encontrardes uma igreja perfeita, não entreis nessa igreja.
Mais il nous arrive pourtant de penser.
De qualquer forma, acontece que muitas vezes nós pensamos
que si seulement nous pouvons amener l'église à un certain niveau de perfection.
Que se tão somente nós conseguíssemos levar a igreja a um certo nível de perfeição,
alors tout ira bien.
Então, caso isso pudesse acontecer, tudo caminharia sobre rodas.
Vraiment, on aurait établi l'église.
Diríamos verdadeiramente nós estabelecemos a igreja.
Mais cela est faux.
Mas isso, de novo, é uma coisa falsa.
Troisième remarque.
A terceira observação que eu gostaria de fazer.
L'Église grandit et s'édifie aussi à travers ses erreurs.
A Igreja cresce e edifica-se também e fortalece-se também através e por causa destes erros.
L'Église de Corinthe connaît une grande confusion dans plusieurs domaines.
A Igreja de Corinto era uma igreja que estava imersa na maior confusão nos mais diversos domínios.
Et je ne sais pas si vous et moi, voyant l'Église de Corinthe, nous l'aurions vraiment considérée comme une église.
Eu não sei bem se os irmãos e eu víssemos a Igreja de Corinto, estivéssemos na Igreja de Corinto, tivéssemos essa possibilidade, eu não sei se nós consideraríamos aquilo como uma igreja.
Quel est le résultat?
Qual é o resultado?
Paul prend sa plume.
O apóstolo Paulo, qual foi o resultado? O apóstolo Paulo pega na sua pena.
Il commence à écrire et enseigne l'église.
E era mesmo pena. Começa a pensar o que é uma igreja.
Un peu comme il ferait dans sa prédication.
Talvez um pouco como ele faria quando pregava.
Et l'église est édifiée.
A igreja era edificada.
À la fois à Corinthe,
ao mesmo tempo em Corinto,
et aussi dans toutes ces générations.
E também através das gerações.
Mes amis, quand l'erreur et la difficulté s'introduisent dans l'église.
Meus irmãos, quando o erro e as dificuldades se introduzem ou se enraizam dentro da igreja,
est-ce que Dieu est moins stable sur son trône?
Será que Deus deixa de estar menos seguro no seu trono?
Est-ce que Dieu est en danger?
Será que Deus começa um tanto ou quanto a abanar?
Ou est-ce que c'est une occasion pour la croissance de l'église?
Ou será que é uma ocasião para que a igreja cresça?
Par la prédication de la parole.
Através da pregação da palavra.
Et une telle question peut vraiment nous aider à changer notre état d'esprit.
Bem, uma tal forma de pensar ou de perguntar pode nos ajudar a estabelecer, a firmar o nosso próprio espírito, a nossa própria maneira de pensar.
Nous sommes encore en train de travailler par la grâce de Dieu sur la tapisserie.
Continuamos a trabalhar pela graça de Deus no tapete. Eu não gostaria de usar o termo tapete aqui. No revestimento.
Mais bien souvent, nous ne voyons pas le dessin final.
E muitas vezes nós não vemos o desenho final, a obra final.
Faisons très attention de ne jamais penser que le destin de l'Église est sur nos épaules.
Tenhamos muito cuidado de jamais pensarmos que o fim ou que o destino da Igreja repousa nos nossos ombros.
Oui, nous sommes serviteurs.
Claro que somos os servos de Deus.
Par la grâce de Dieu.
Pela sua graça.
Et bien souvent inutile.
E muitas vezes servos inúteis.
Mais qui est-ce qui bâtit l'Église?
Mas quem é que constrói a Igreja?
Et il le fait par ses serviteurs et par sa parole.
Ele fala através dos seus servos, dos seus servidores e através da palavra.
Paul, en arrivant à Corinthe,
ao chegar a Corinto, o apóstolo Paulo,
quelle était ta stratégie et pourquoi?
Qual era a sua estratégia de trabalho e porquê?
Voilà deux questions que nous voulons regarder.
Duas perguntas, duas questões que eu gostaria que nós víssemos.
Mais avant cela, voyons où il était, dans quel endroit et qui il était, quelle personne.
Antes disso, porém, vejamos onde é que ele se encontrava e quem é que ele era, de facto.
Où arrive Paul?
Onde é que o apóstolo Paulo chega?
Il arrive à Corinthe.
Ele chega à cidade de Corinto.
Une des grandes villes de la Grèce antique.
Uma das grandes cidades da Grécia antiga.
C'était avec Athènes. Un des sièges de la pensée grecque.
Era, juntamente com a cidade de Atenas, uma das sedes, uma das cidades principais da filosofia, do pensamento grego.
Et toutes sortes d'écoles philosophiques s'y trouvaient.
E todo o tipo de culturas se encontravam ali na cidade de Corinto.
Un lieu privilégié pour le débat des idées.
Era um lugar privilegiado pelo debate, pelo confronto das ideias.
Certainement, voilà un lieu propice pour présenter l'évangile.
Com toda a certeza, eis aí um lugar propício para a pregação do evangelho.
Le climat, l'auditoire, les moyens modernes.
Les
moyens modernes, le climat,
l'ambiance. O clima, os meios modernos, tudo.
Le théâtre, tout s'y trouve.
O teatro, tudo se encontrava ali.
Mais Corinthe est aussi un port.
Corinthe,
la ville est aussi un port.
A cidade de Corinto era ao mesmo tempo um porto de mar.
Et donc un lieu familier avec le brassage de l'argent.
Logo um lugar familiarizado com o fazer dinheiro.
Avec les affaires, le business.
Com os negócios, com os tratados, com.
Et bien sûr, la débauche.
E, claro, também com o deboche, com a miséria, nesse sentido.
Et l'histoire nous témoigne que Corinthe était particulièrement débauchée.
E a história dá testemunho de que a cidade de Corinto era um lugar perverso.
Comment présenter le message du salut en Christ dans un tel endroit?
Como é que, num lugar assim, se poderia apresentar a mensagem de Cristo?
Donc vous voyez d'un côté quelque chose qui semble une prédisposition.
De um lado, alguma coisa que parece que ajuda, que está predisposto para tal.
Et dans, de l'autre côté, une impossibilité, presque.
E, do outro lado, quase que uma impossibilidade.
Et c'est précisément dans un tel endroit que le Seigneur envoie son apôtre pour annoncer le salut.
E é exatamente a um tal lugar que Deus envia o apóstolo Paulo para o servir.
Et cela n'a pas changé.
E isso, irmãos, não mudou.
Et pourtant, si souvent nous sommes tentés de désirer des conditions propices.
E no entanto, muitas vezes nós somos tentados a desejar as condições propícias para o nosso trabalho.
Il faut attendre le moment opportun.
É preciso esperar pelo momento oportuno.
Avant d'espérer de récolter quelque chose.
Antes de esperar, antes de fazermos qualquer coisa.
J'ai la joie et le privilège de voyager beaucoup.
Eu tenho a alegria, o gozo e o privilégio de viajar bastante.
Et il y a une chose qui m'a toujours frappé.
E há alguma coisa que sempre me choca, sempre me fala.
Partout où je vais,
aonde quer que eu vá,
si je discute avec les frères serviteurs de la parole,
se eu entro em algum debate com os irmãos que servem no ministério,
et partout, sans exception, on me dit.
Em toda a parte, sem exceção, as pessoas dizem-me:
ici, les gens sont vraiment durs.
Aqui, as pessoas são de facto duras.
Vous ne comprenez pas.
O irmão não consegue perceber, não consegue ver.
Mais ils ne sont pas là où je suis.
Claro, as pessoas que me dizem isso não estão lá no lugar onde eu estou.
Et on désire quelque chose d'autre, si seulement c'était moins dur.
Nós desejamos uma outra qualquer coisa, se tão somente essa outra qualquer coisa for um tudo nada menos difícil. Dura.
Il va falloir faire des tas de choses pour préparer les gens.
Vai ser necessário prepararmos um tal as coisas, levarmos as coisas a um tal estádio, o estado, para prepararmos as pessoas.
Et on attend le réveil.
E nós esperamos pelo reavivamento.
Or, la Bible dit clairement.
Ora, a Bíblia diz claramente.
Aujourd'hui, hoje, le jour du salut.
Hoje é o dia da salvação.
Voilà donc où Paul est envoyé.
Eis então aonde é que o apóstolo Paulo foi enviado.
Et la question est où est vous envoyer?
E a pergunta pode ser esta: aonde é que os irmãos são enviados?
Est-ce que c'est trop dur?
Será que é um lugar muito, muito difícil?
Où Paul était envoyé? Qui était envoyé?
Aonde o apóstolo Paulo foi enviado? Quem é que foi enviado?
C'était le grand apôtre Paul.
Era o grande apóstolo Paulo.
Alors, il est certain qu'à cette époque, personne ne l'aurait qualifié ainsi.
Seguramente que nesse tempo, ninguém o classificaria dessa forma.
Lui-même se décrit au début de la lettre comme apôtre de Jésus-Christ.
Ele mesmo declara-se no início da carta como apóstolo de Jesus Cristo.
Et des apôtres, il n'y en a pas beaucoup.
E apóstolos não havia muitos.
Mais il ajoute par la volonté de Dieu.
Mas ele junta pela vontade de Deus.
Dieu l'avait spécialement appelé pour servir de fondement à son église.
Deus tinha-o chamado de uma forma toda especial para que ele fosse um dos fundamentos da igreja, ou fizesse parte dos fundamentos da igreja.
D'une certaine manière, on peut dire un des douze.
De uma certa forma, nós poderemos dizer um dos doze.
Qui sert de fondement, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle.
Que servem de fundamento, sendo que Jesus Cristo era a pedra angular.
Voilà vraiment un expert.
Aqui temos nós um perito nesta matéria.
Paul était aussi un homme qui était rompu à la philosophie grecque.
O apóstolo Paulo era também um homem que tinha que até rompu.
Il était tout à fait à l'aise.
Que estava à vontade com a filosofia grega. Ele sabia do que se tratava, do que falava.
Dans mon pays, la France, vous savez, c'est le pays de la philosophie.
O meu país, a França, os irmãos sabem, diz-se, é o país da filosofia.
Et depuis l'âge de 15 ou 16 ans, les élèves sont obligés d'étudier toutes ces choses, la philosophie grecque.
E a partir dos 15 anos, os estudantes são obrigados a trabalhar, a estudar esta filosofia grega.
C'est très difficile.
E é muito difícil.
Mais Paul, depuis son enfance, il baignait dans cette culture.
Mas o apóstolo Paulo, desde a sua infância, que ele nasceu e cresceu dentro desta filosofia.
Une culture d'une grande richesse, il faut le dire.
Devemos convir, devemos dizer que é uma cultura de uma riqueza tremenda.
C'est un homme qui peut arriver à Athènes.
Ele, Paulo, é um homem que pode chegar à cidade de Atenas.
Il parle devant les grands philosophes de l'époque.
E pode falar diante dos grandes filósofos daqueles dias.
Et non seulement il peut citer de tête un de leurs poètes.
E não só ele pode citar de cor um dos seus poetas.
Mais il l'inclut dans son propre raisonnement.
Mas ele consegue incluir o raciocínio desse poeta dentro da sua própria mensagem, dentro do seu próprio raciocínio.
Un homme qui pouvait manipuler ces choses avec une aise incroyable.
O apóstolo Paulo era um homem que podia manipular este tipo de filosofia com uma facilidade incrível.
Paul était aussi un citoyen romain.
O apóstolo Paulo era, ao mesmo tempo, um cidadão romano.
Et à Philippe, nous le voyons qui utilise les rouages de cette administration.
E na cidade de Filipos, nós vemos que ele aproveita-se desta situação quando confrontado com a administração da cidade.
Pour permettre aux jeunes croyants, à la jeune église, d'avoir un peu d'espace.
Afin de conseguir que a jovem igreja tenha um pouco de espaço para falar, para proclamar a mensagem que tinha.
Face aux juifs en colère à Jérusalem.
Enfrentando os judeus encolerizados na cidade de Jerusalém.
E ayant compris maintenant la direction du Seigneur qui va l'emmener vers Rome.
E tendo percebido agora a vontade do Senhor que quer que ele vá para casa, para a sua pátria.
Il en appelle à César pour se soustraire aux Juifs. Il en appelle à César pour éviter de tomber dans les mains des Juifs.
Ele faz apelo, ele quer ser levado perante César a fim de que não caia nas mãos dos inimigos judeus.
Certainement, un tel homme é très qualifié.
Certamente que um homem que consegue gerir este tipo de situação é um homem muito, muito qualificado.
Vraiment, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu envoie un tel homme dans un lieu stratégique comme Corinthe.
Claro que podemos então perceber porque é que Deus pega num tal homem e o envia à cidade de Corinto, uma cidade estratégica.
Mais ce n'est pas tout.
Mas ainda não é tudo.
Parce que Paul a été formé et pour devenir un docteur en Israël.
O apóstolo Paulo tinha sido educado para ser um mestre, um doutor, um rabbi em Israel.
Et il ne le fait pas simplement dans sa ville ou dans quelques grands centres, mais à Jérusalem.
E não o faz pura e simplesmente lá na sua aldeola, num outro lugarzinho qualquer, mas na cidade de Jerusalém, na capital.
Et pas n'importe quel maître.
E não importa qual, e não aos pés, não aprendeu aos pés de um mestre qualquer.
Mais Gamaliel, celui qui peut parler dans le conseil et tout le monde se tait.
Mas aos pés de Gamaliel, aquele que podia falar lá no Sinédrio e toda a gente se calava, toda a gente escutava.
Voilà un homme qui connaît les écritures.
Aqui está um homem que conhecia a escritura também.
Qui peut les citer même en hébreu.
Que pode citá-las até mesmo em hebraico.
Et il est en mesure de raisonner sur la base de l'ancienne alliance.
Ele estava preparado para confrontar as ideias com base na velha aliança.
Pour expliquer toutes les complexités de la nouvelle en Jésus-Christ.
E para explicar ao mesmo tempo toda a novidade que há na pessoa de Jesus Cristo.
Un homme qui pousse à leur limite tous les grands théologiens des siècles suivants.
A novidade da nova aliança, um homem que... Sorry, un homme que...
Un homme qui tire jusqu'à leur limite.
Um homem que leva até ao limite...
Tous les théologiens des siècles qui ont passé depuis.
Os teólogos de todos os séculos, dos séculos passados.
Étant moi-même éditeur, j'aime bien mentionner cela.
Eu sou um editor, eu trabalho com livros e é bom citar estas coisas, claro.
Parce que les théologiens ne peuvent pas résister au fait d'écrire quelque chose sur la théologie de Paul et nous pouvons publier.
Porque os teólogos, quando não podem resistir a publicar qualquer coisa dentro da ideia de Paulo, nós lá estamos para publicar.
Voilà un homme qui est qualifié au plus haut point.
Aqui temos nós um homem, alguém que é qualificado ao máximo.
Et nous voulons donc apprendre de lui, n'est-ce pas?
E logo de um homem assim nós queremos aprender.
Comment planter une église?
Como aprender como plantar uma igreja?
Comment aider l'église à grandir?
Como é que a igreja pode crescer?
Comment renverser toutes ces forteresses qui sont dans le monde?
Como é que podemos virar de pernas para o ar aquelas fortalezas que há pelo mundo fora, que resistem ao Evangelho.
Donc nous voulons voir sa stratégie.
Nós queremos então ver e ter essas estratégias.
Et c'est donc avec surprise que nous l'entendons dire.
É então com uma certa surpresa que nós o ouvimos dizer
ce qu'il dit dans les versets 1 et 2 du deuxième chapitre.
Aquilo que ele diz no versículo 1 e 2 do segundo capítulo.
À son arrivée à Corinthe.
À sua chegada à cidade de Corinto.
Et probablement parce que c'était Corinthe.
E provavelmente porque era a cidade de Corinto.
Il prend la décision de rejeter tous ses atouts.
Ele toma a decisão de abandonar tous ses atouts.
De rejeter tout ce qui fait de lui un expert.
Ele tem o cuidado de pôr de parte tudo aquilo que faz dele ou que faria dele um perito.
Toutes ces choses que nous avons vues qui auraient pu lui donner une stature.
Todas aquelas coisas que nós vimos que poderiam dar-lhe um certo estatuto.
Il prend la décision de les rejeter en faveur de la prédication.
Ele decide pôr essas coisas todas de parte em favor da pregação.
Un moyen tellement démodé.
Aqui temos um homem de tal forma fora de moda.
La prédication de Jésus-Christ crucifié.
A pregação de Jesus Cristo crucificado.
Mais ça, c'est la meilleure recette pour vider une église.
Mas esse é o processo melhor para esvaziar uma igreja.
Paul dit au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée.
No versículo 2, o apóstolo Paulo diz, porque nada me propus saber entre vós.
En fait, certaines traductions disent j'ai déterminé.
De facto, a tradução, uma verdadeira tradução, deveria dizer eu estava determinado.
Qu'est-ce que Paul veut dire par l'emploi de ce mot?
O que é que o apóstolo Paulo quer dizer ao usar este termo?
C'est là une décision consciente et arrêtée.
É uma decisão consciente e firme
et basée sur des convictions fortes.
E baseada em convicções precisas, fortes.
La chose ne vient pas comme ça.
Isto é, as coisas não acontecem assim, ou a sua decisão não acontece assim.
Paul doit utiliser une certaine force de caractère.
O apóstolo Paulo serve-se de um caráter forte
pour écarter cette supériorité du langage et la sagesse de l'homme.
Para pôr de lado a superioridade da língua ou do falar, assim como a sabedoria e a superioridade do homem.
Et pour adopter l'annonce de Jésus-Christ.
E adotar o anúncio da mensagem de Jesus Cristo.
Il faut de la force de caractère.
É preciso ter-se um caráter forte.
Il y a l'idée d'effort ici.
Há a ideia de alguém que é forte aqui para proceder dessa forma.
Et d'autant plus avec Paul.
E mais ainda com o apóstolo Paulo.
Parce qu'il avait la capacité d'utiliser ses autres moyens.
Porque ele tinha a capacidade de usar as outras formas também.
Cela vous est peut-être déjà arrivé à vous ou vous avez entendu.
Talvez que os irmãos já isso já vous aconteceu ou já ouviram.
Et voilà, il y a une discussion, un débat au sujet de certaines doctrines.
Aí temos nós um debate, uma discussão acerca de determinada doutrina.
Et puis ça commence à devenir un peu chaud.
E depois as coisas começam a aquecer.
Et ça tire assez près.
E as coisas começam a ficar mesmo sérias.
Et voilà quelqu'un qui va dire: "Oh, bon, moi écoutez d'abord, c'est prédication de Christ crucifié et lui seul."
E então alguém diz: "Bem, para mim, primeiro a pregação de Jesus Cristo e só isso."
Ça, il n'y a pas besoin de force de caractère.
Aí não há necessidade de forçar o caráter de ninguém.
Là, on a compris que de toute façon, on est battu.
Porque ali, de toda a forma, nós percebemos que fomos vencidos.
Donc, on prend retraite derrière ce voile.
E então, nós como que nos escudamos por detrás desse véu, dessa guarda.
Derrière cette excuse.
Dessa desculpa.
Mais Paul pouvait débattre. Il pouvait même avoir la supériorité.
Mas o apóstolo Paulo podia debater e podia conseguir a superioridade sempre.
Il lui fallait un effort pour déterminer, pour rejeter certaines choses et adopter la prédication.
Era preciso fazer um esforço para rejeitar determinadas coisas e agarrar só à pregação.
Pour ce qui nous concerne, il est probable que nous ne disposons pas des qualifications formidables de Paul.
Quanto a nós, é possível que nós não disponhamos das qualificações especiais e formidáveis que o apóstolo Paulo tinha.
Mais il reste encore beaucoup de choses du monde.
Ainda há muitas coisas deste mundo.
Dont nous sommes capables de nous servir.
Mas ainda há muitas coisas deste mundo das quais nós somos capazes de nos servirmos.
Je me rappelle un frère missionnaire.
Lembro-me de um irmão missionário.
Il était très bon guitariste.
Era um homem que tocava viola muito bem.
Alors il est possible qu'il ait commencé plusieurs carrières dans la ville où j'habite.
E é possível que lá na cidade onde eu moro ele comece vários trabalhos ou várias carreiras.
C'était sa force.
Era o seu caráter, era a sua força, era aquilo que ele sabia.
Peut-être est-ce que c'était de la pré-évangélisation, je ne sais pas.
Talvez que fosse uma maneira de pré-evangelizar.
Non, comme Paul, il nous faut rejeter consciemment ces autres choses.
Bem, como o apóstolo Paulo, é preciso que nós conscientemente rejeitemos essas outras coisas.
Afin de pouvoir annoncer le message de la grâce.
Afim de podermos anunciar, pregar a mensagem da graça.
Cette grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ.
Esta graça de Deus que está em Cristo Jesus.
Donc prêcher c'est bien.
Então pregar é bom.
Mais prêcher quoi?
Mas pregar o quê?
Et Paul avait déterminé en lui, en lui-même.
E o apóstolo Paulo tinha determinado para si mesmo
de ne rien annoncer d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
De não anunciar nada mais a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
Mais vous savez ce que c'est, les choses deviennent des phrases religieuses.
Mas os irmãos sabem, as coisas tornam-se ou chegam a uma fase um tanto religiosa.
Des slogans creux.
Des slogans
creux. Vide de sens, de réalité.
Os slogans ficam como que vazios, sem sentido, sem realidade.
Qu'est-ce que Paul veut dire ici?
O que é que o apóstolo Paulo quer dizer aqui?
Est-ce qu'il va aller partout dans le monde en répétant sans cesse Jésus a été crucifié, Jésus a été crucifié?
Será que o apóstolo Paulo corre o mundo dizendo, gritando, Jesus foi crucificado, Jesus foi crucificado, Jesus foi crucificado?
Bien sûr que non.
Claro que não.
Prêcher Christ crucifié se resume em 4 pontos.
A pregar Cristo e Cristo crucificado resume-se em 4 coisas, em 4 pontinhos.
Annoncer la gloire de sa personne.
Anunciar a glória da sua pessoa.
Qui il est?
Quem é que ele é?
Il est Jésus.
Ele é Jesus.
Celui dont le nom signifie pour tout juif l'éternel sauve.
Aquele cujo nome significa para todos os judeus o eterno salvo. O Deus eterno salva.
Il est le salut du Dieu de grâce.
Isto é, ele é a salvação do Deus da graça.
Du Dieu rédempteur. Du Dieu rédempteur.
Do Deus redentor.
Et durant toute sa vie, Jésus a prouvé que Dieu était avec lui.
E durante toda a sua vida, o Senhor Jesus provou, comprovou que Deus estava com ele.
Rappelez-vous Nicodème quand il vient le voir.
Os irmãos lembram-se de Nicodemos quando veio a encontrar-se com Jesus.
Ele disse, nous avons vu les œuvres que tu fais.
Nicodemos disse, nós vimos as tuas obras.
Et nous savons que tu viens de Dieu.
E sabemos que vens de Deus.
Il est le salut du Dieu qui sauve.
Ele é a salvação do Deus que salva.
Mais il est aussi Jésus Christ.
Mas é também Jesus Cristo.
L'envoyé de Dieu.
O enviado de Deus.
Dieu l'a commissionné avec la tâche d'accomplir le salut.
Deus comissionou com a tarefa de concretizar a salvação.
Christ est donc revêtu de tout ce qui est nécessaire pour accomplir
Logo,
sa mission.
Cristo é revestido de tudo aquilo que é necessário para cumprir cabalmente a sua missão.
Le Père lui confie une mission.
O Pai confia-lhe essa missão.
Et il lui donne tout ce qu'il faut pour réussir.
E dá-lhe tudo aquilo que é preciso para que ele vença, para que ele consiga fazer tudo.
Si le chef d'État décide d'envoyer une ambassade pour une chose difficile.
Se o nosso chefe de Estado resolve escolher e enviar uma embaixada para um lugar difícil,
plus la mission est difficile et cruciale, plus l'ambassadeur sera d'un haut rang.
Quanto mais o serviço, a missão é difícil, mais o embaixador será de uma classe mais superior, mais elevada, do estatuto mais elevado.
Plus c'est difficile, plus c'est important de réussir.
Quanto mais difícil é a tarefa, mais difícil é vencer, é levá-la a cabo.
Et l'esprit ne lui a pas été donné avec mesure.
E o espírito não lhe foi dado por medida ao Senhor Jesus.
L'évangile, la bonne nouvelle du salut.
O evangelho, a boa nova da salvação.
Brille dans ce mot, Jésus-Christ.
Brilha nestas palavras, Jesus Cristo.
Le salut de Dieu a un envoyé.
A salvação de Deus tem um enviado.
Le royaume de Dieu s'est approché de vous.
O reino de Deus está entre vós.
C'est le message des apôtres, n'est-ce pas?
É a mensagem dos apóstolos, como nós lemos.
Est-ce que nous allons nous étonner donc de la détermination de Paul?
Será que nos vamos admirar da determinação do apóstolo Paulo?
Si Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu.
Se o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a vontade de Deus,
comment peut-il l'annoncer avec la supériorité de langage?
Como é que essa vontade de Deus pode ser anunciada numa linguagem elevada ou superior ou difícil?
Annoncer aussi l'excellence de son caractère.
Anunciar também a excelência do seu caráter.
Annoncer Christ crucifié, prêcher Christ crucifié.
Anunciar o Senhor Jesus Cristo crucificado, pregar Cristo crucificado.
C'est annoncer sa sainteté.
É anunciar a sua santidade.
Celui qui allait accomplir le salut de l'homme pécheur.
Aquele que cumpriu ou que satisfez, que realizou a salvação do pecador.
Se devait d'être saint.
Esse devia ser santo.
Il venait faire ce que l'homme pécheur ne pouvait pas faire.
Ele vinha fazer aquilo que o homem pecador não podia fazer.
Et l'incapacité de l'homme pécheur vient de son péché.
E a incapacidade do homem pecador vem exatamente do seu próprio pecado.
Lui, il vient en substitut.
Ele, o Senhor Jesus, vem para o substituir, o homem pecador.
Il vient prendre la place.
Ele vem tomar o seu lugar.
Et c'est pour cela qu'il est appelé le Christ, l'envoyé.
E é por isso que ele é chamado Cristo, o enviado.
Il n'y a personne d'autre qui peut faire l'œuvre.
Não havia ninguém que pudesse fazer essa obra.
Et l'Écriture déclare donc.
E a Escritura então declara.
Lui qui n'a point connu le péché,
aquele que não conheceu o pecado,
il l'a fait péché.
Fez-se pecado.
La justice de Dieu exige la pureté du sacrifice.
A justiça de Deus exige a pureza, a santidade do sacrifício.
Pour être une bonne nouvelle,
para ser uma boa nova,
l'annonce du salut doit déclarer l'excellence de Jésus-Christ.
O anúncio da salvação tem de declarar a pessoa de Jesus Cristo.
Prêcher Christ et Christ crucifié, c'est aussi annoncer la puissance de son sang.
Pregar Cristo e Cristo crucificado é também anunciar o poder do seu sangue.
Parler du sang aujourd'hui, ça n'est pas vraiment très populaire.
Falar do sangue hoje, verdadeiramente não é uma coisa muito agradável.
Et pourtant, la Bible le mentionne plus de 450 fois.
E no entanto, a Bíblia menciona-o mais de 450 vezes.
Pourquoi est-ce que c'est si important?
Porque é que tal coisa é assim tão importante?
Parce que le sang versé signifie la mort.
Porque o sangue vertido, o sangue derramado, significa a morte.
Et il est très important pour nous de revenir à des choses aussi basiques.
E é muito importante para todos nós voltarmos a estas coisas que são assim tão básicas.
Il y a des écoles théologiques modernes qui sont en train de se lever.
Há escolas bíblicas modernas hoje que estão no processo de s'enlever.
Sont en train de venir au jour.
Escolas bíblicas dos nossos dias que vão aparecendo.
Mais pas biblica, théologica.
No entanto, não são bíblicas, não são escolas bíblicas, são escolas teológicas.
Où on arrive à dissocier la croix de la mort.
Aonde se consegue dissociar, separar a cruz da morte.
Christus Victor et toutes les autres choses comme cela.
Christus.
Oh, peu importe.
Uma frase latina que ele usou, mas não chegou a explicar muito bem. O nome da escola, sim.
Il est important de mentionner le sang, parce que le sang, c'est la mort.
É importante, portanto, mencionar o sangue, porque o sangue é a morte.
Le sang versé, c'est la mort.
O sangue derramado é a morte.
Le péché étant intervenu, la justice de Dieu exigeait la mort.
Logo, devido ao facto do pecador estar na situação que está, a justiça de Deus exigia a morte.
Il ne peut pas y avoir de réconciliation, de salut sans le sang versé.
É impossível haver reconciliação para a salvação sem que acontecesse o verter do sangue.
Le sang devait donc être répandu.
O sangue deveria, portanto, ser derramado.
Et sous l'ancienne alliance, le sang versé des animaux annonçait la chose.
Na velha aliança, o sangue vertido pelos animais anunciava isto.
Mais le sang d'un animal peut-il faire l'expiation pour le péché d'un homme?
Mas será que o sangue do animal pode fazer a expiação pelo pecado de um homem?
Et c'est pour cela que matin et soir, chaque jour, il y avait cette répétition.
E era por isso que de manhã à noite, diariamente, isto acontecia.
Et la répétition elle-même annonçait la venue de Christ.
E a própria repetição em si anunciava a vinda do Senhor Jesus.
C'est l'épître aux Hébreux qui nous dit.
A Epístola aos Hebreus diz-nos:
si les animaux avaient pu le faire,
se os animais pudessem fazer a reconciliação do pecador,
le sacrifice serait arrêté.
O sacrifício não seria preciso, teria parado.
Mais en fait, chaque animal mis à mort disait: je ne peux pas le faire.
Mas de facto, cada animal que era sacrificado, como dizia: eu não posso fazê-lo.
Mais voilà. Il y a le vrai sacrifice qui vient.
Mas eis aí o verdadeiro sacrifício que vem, que chega.
Celui de l'homme de Dieu.
O sacrifício do homem de Deus.
Et il est mort une fois pour toutes.
E morreu e foi morto uma vez por todas.
Et c'est pour cela qu'il nous faut annoncer la puissance du sang de Christ.
E é por isso que precisamos anunciar o poder que há no sangue de Cristo.
Parce qu'il n'y a plus besoin d'un autre sang que le sien.
Porque não há mais necessidade de um outro sangue que não o seu.
Parce que Jésus-Christ crucifié veut dire que son sang est suffisant et efficace.
Porque o Senhor Jesus Cristo crucificado quer dizer que o seu sangue é poderoso e suficiente.
Oui, il ne va pas sauver tout le monde dans le monde.
Claro que ele não vai salvar toda a gente por esse mundo fora.
Mais tous ceux pour lesquels il a été versé.
Mas todo aquele pelo qual o seu sangue foi vertido.
Vão être couverts.
Vão ser cobertos por esse sangue, lavados por esse sangue.
Annoncer Jésus-Christ crucifié, c'est aussi annoncer la totalité de son œuvre.
Anunciar o Senhor Jesus crucificado é também anunciar a totalidade da sua obra.
Et ça c'est peut-être un travers que nous avons davantage parmi les milieux évangéliques.
Ça c'est peut-être
un travers, une erreur.
Isso é talvez erro que nós temos no meio evangélico.
La croix en elle-même n'est pas un sauveur.
A cruz em si mesma não é o salvador.
Il ne servirait à rien d'avoir un petit bout de la vraie croix avec soi.
Não serviria de nada termos pedacinho da cruz do Senhor Jesus conosco.
Mon pays comme le vôtre sait de quoi nous parlons.
Na minha terra, assim como na vossa, nós sabemos do que é que estamos a falar.
En tant qu'objet, la croix n'a aucune vertu.
Como objeto, a cruz não tem qualquer virtude.
Et même le Seigneur nous l'a déjà montré dans l'Ancien Testament.
E o próprio Senhor já nous le mostrou no Velho Testamento.
Vous vous rappelez le serpent d'airain?
Lembram-se da serpente de metal?
Il a fallu le détruire.
Foi necessário destruir, reduzir aquilo ao pó.
Et personnellement, j'ai la pensée que une des raisons de la persécution à Jérusalem.
Pessoalmente, eu creio que uma das razões da perseguição em Jerusalém,
que a éloigné tous les chrétiens de la première génération.
Que espalhou todos os crentes da primeira geração.
A servi aussi à couper le lien avec les choses physiques.
Serviu também para cortar os laços com as coisas tangíveis, com as coisas físicas, com as coisas visíveis.
Mais la croix en elle-même n'est pas un sauveur.
Mas logo a cruz em si mesma não é salvador.
C'est celui qui a été cloué sur la croix qui sauve.
É aquele que foi pregado sobre a cruz que nos salva.
Il faut donc parler des conseils éternels de l'alliance de grâce.
Logo é preciso falar do conselho eterno da aliança da graça.
Là où le salut fut souverainement décidé.
Lá onde a salvação foi soberanamente decidida.
On n'aime pas encore aujourd'hui ces mots décidé, décrété.
Mesmo hoje nós amamos esta palavra decidido ou decretado.
E lá onde o conselho, o plano de salut a été mis en œuvre.
E lá na eternidade o plano da salvação foi posto em prática.
Où un peuple a été choisi. Un peuple.
Um povo foi escolhido.
Où une victime a été prédestinée.
Uma vítima foi predestinada.
Pour être un remède au péché avant qu'il y ait un péché.
A fim de ser o remédio para o pecado antes de existir o pecado.
Il faut parler de l'incarnation.
É preciso falar da encarnação.
Ce n'est pas simplement quelque chose de un à côté.
Não é qualquer coisa que aparece assim por acaso.
Parce que Dieu ne peut pas mourir.
Porque Deus não pode morrer.
Mais il faut la mort.
Mas é preciso a morte.
Et il doit donc venir dans la chair.
E logo ele teve de vir em carne.
Voyez, il est venu lorsque les temps furent accomplis.
Logo o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos.
Et Christ doit naître de la femme.
E Cristo nasceu da mulher.
Sous la loi afin de racheter ceux qui sont sous la loi.
Debaixo da lei a fim de poder resgatar aqueles que estavam debaixo da lei.
Il faut parler de sa vie parfaite.
É preciso falarmos da sua vida perfeita.
A accomplir et se réjouir de la volonté du Père.
A cumprir e a alegrar-se na vontade do Pai, ou com a vontade do Pai.
Et d'être le substitut adéquat.
E ser o substituto adequado.
Il faut parler de sa résurrection.
É preciso falarmos da sua ressurreição.
Par laquelle le Père déclare son approbation de son œuvre.
Através da qual o Pai declara a sua aprovação acerca da obra do Filho.
Il faut parler de son intercession continuelle.
É preciso falarmos da sua intercessão contínua.
Qui assure la persévérance des siens.
Que assegura a perseverança dos crentes.
Et finalement, il faut annoncer son retour.
E finalmente é preciso anunciar a sua segunda vinda.
Car il règne.
Porque ele reina.
Aujourd'hui.
Hoje.
Et il viendra mettre tous ses ennemis et nos ennemis sous ses pieds.
E vem vencer, submeter os seus inimigos debaixo dos seus pés, os seus e os nossos inimigos.
Et voyez donc, Paul avait déterminé dans, en soi-même.
Logo, irmãos, o apóstolo Paulo tinha determinado em si mesmo
d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
De anunciar lá em Corinto Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado.
Ce n'est pas un système.
Não é, portanto, um sistema.
Et sans vouloir donner de commentaires moraux sur ce qui a été dit dans le premier message.
Sem querer moralizar de forma alguma aquilo que foi dito sobre a primeira mensagem, a primeira exposição que tivemos.
Pas du tout, je suis tout à fait d'accord.
De forma alguma, concordo plenamente com o que o nosso irmão disse.
Mais dans la situation que je connais dans mon pays.
Mas dentro da situação que eu conheço na minha terra, no meu país.
J'ai tendance à hésiter face aux expressions doctrine de la grâce, calvinisme.
Eu tenho tendência a hésitar frente às expressões doutrina da graça e calvinismo.
Des mots qui peuvent être très très beaux.
Palavras que podem ser muito muito boas.
Mais j'ai vu tant de gens passer d'un système à un autre système.
Mas eu tenho visto tanta gente a passar de um sistema para outro sistema.
Sans s'approcher de Christ.
Sem ao menos se abeirarem da pessoa do Senhor Jesus.
Non, c'est une personne.
Não, é uma pessoa.
Une personne divine.
Uma pessoa divina.
Qui est venue dans la chair.
Que veio na sua carne.
Pour s'unir à son peuple.
Para se unir ao seu povo.
Dans l'accomplissement de leur salut.
No cumprimento da salvação desse mesmo povo.
Telle est la puissance par laquelle l'Église naît et grandit.
Tal é o poder através da qual ou pelo qual a Igreja nasceu e cresce.
Voilà la stratégie de Paul.
Eis a estratégia do apóstolo Paulo.
Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado.
Et mes amis, quand vous avez fini avec cela.
E meus irmãos, quando os irmãos tiverem dado de mão a isso.
S'il vous reste du temps, prêchez autre chose.
Se tiverdes algum tempo, procurai-me outra coisa.
Mais j'en suis encore au milieu.
Mas
je n'ai pas traversé tout encore.
Eu estou só ao meio, ainda não cheguei ao fim.
Mais il reste une question à nous poser.
Resta-nos ainda mais uma pergunta.
Pourquoi faire ce choix?
Por que é que devemos fazer esta escolha?
Paul dit avoir rejeté la supériorité de langage et la sagesse.
O apóstolo Paulo disse ter abandonado a sabedoria da linguagem, das palavras, assim como da própria sabedoria em si, da filosofia.
Et ayant rejeté ça, il a choisi et préféré la prédication de Christ.
E ao fazer isso, ele escolheu a apresentação e a pregação de Cristo.
Pourtant, lui-même le dit.
Logo, ele próprio diz.
Pour les Juifs, c'est un scandale.
Para os judeus é um escândalo.
Pour les Grecs, c'est une folie.
Para os gregos é uma loucura.
Pourquoi un tel choix, alors?
Porque fazer uma tal escolha?
Vous n'allez avoir aucun impact.
Quando nós escolhemos isto, sabedores destas coisas, não vamos ter nenhum impacto sobre aqueles a quem nos dirigimos.
Est-ce que Paul est suicidaire par rapport à sa mission?
Será que quando pensamos na missão do apóstolo Paulo, Paulo é um suicida?
C'est un peu comme quelqu'un qui veut faire porter sa voix et qui met la main devant la bouche.
É como alguém que quer fazer ouvir a sua voz, no entanto põe a mão na boca.
Non, il nous dit lui-même.
Não, o apóstolo Paulo diz-nos ele mesmo
qu'il a pris cette détermination,
que tomou esta decisão,
afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes,
a fim de que a vossa fé seja fundamentada não na sabedoria dos homens,
mais sur la puissance de Dieu.
Mas no poder do próprio Deus.
En effet,
de facto,
ce qui est pour les Juifs une chose inadmissible,
aquilo que para os judeus é uma coisa inadmissível,
et pour les Grecs une chose déraisonnable,
e para os judeus uma coisa sem sentido,
Paul nous dit que c'est pour ceux qui sont sauvés,
o apóstolo Paulo diz que para aqueles que são salvos,
une puissance de Dieu.
É o poder de Deus.
Et vous savez quel est le mot qu'il utilise.
E os irmãos sabem qual é a palavra que ele utiliza.
Oui, il est possible de convertir les gens.
Claro que é possível converter as pessoas.
Et même beaucoup de gens.
E mesmo muitas pessoas.
Mas la question est,
a questão
ces
é
gens,
esta.
Ces gens sont convertis à quoi?
Essas pessoas converteram-se a quê ou a quem?
Il est possible d'entraîner les autres dans son sillage.
Dans son...
à notre suite.
É possível convertermos os outros da nossa própria forma ou nos lugares onde se encontram.
C'est même possible dans le domaine religieux.
É mesmo possível fazer isso no domínio religioso.
Mais quel en est le résultat?
Mas qual é, quando assim acontece, qual é o resultado?
D'après Paul,
de acordo com Paulo,
c'est une foi vaine.
É uma fé vazia, vã.
Mal fondée.
Uma fé sem fundamento, mal fundamentada.
Et qui n'aboutit pas dans la présence de Dieu.
E que não chega à presença de Deus.
L'apôtre utilise un langage fort.
L'apôtre utiliza um langage
fort.
O apóstolo Paulo utiliza uma linguagem bem forte.
En fait, il ne dit pas la sagesse du langage est éphémère.
De facto, ele não diz a sabedoria da linguagem efêmera.
Mais il dit,
mas diz
la sagesse du langage.
A sabedoria da linguagem.
Ce qui vient de l'homme.
Das palavras, aquilo que vem do homem.
C'est une tueuse de la croix.
É alguma coisa que mata a própria cruz.
Elle rend la croix vaine.
Isto é, torna a cruz e a sua mensagem vazia, vã.
C'est-à-dire que, en fait, elle empêche la croix de Christ de toucher l'âme.
Quer dizer que impede que a cruz de Cristo e a sua mensagem toque a alma.
Elle lui barre le salut.
E como que barra a salvação a essa mesma alma.
É, bien sûr. Chez les élus, il faut toute la puissance du Saint-Esprit pour percer cela.
E claro, para com os eleitos é preciso todo o poder de Deus para levar de vencida esse poder.
Mes amis, vous êtes peut-être dans une petite église.
Talvez que a vossa igreja seja uma igreja pequenina.
Et il y a des problèmes.
E onde há alguns problemas.
Ça ne grandit pas.
Um deles é que a igreja não cresce.
Non seulement ça ne grandit pas, mais les autres grandissent.
Non só a nossa igreja não cresce, mas as outras crescem.
Et c'est pas facile à accepter.
E isso não é fácil de aceitar.
Et les gens que le Seigneur vous envoie dans l'église, c'est vraiment des gens bizarres.
E as pessoas que o Senhor envia à vossa igreja são pessoas de facto esquisitas, bizarras.
Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
E mais, e mais, e mais.
Et vous savez, on est facilement tenté de regarder ailleurs.
E os irmãos sabem, com muita facilidade, nós somos tentados a ir comer a outras pastagens, a olharmos para o lado.
Mais l'apôtre Paul,
mas o apóstolo Paulo,
à la suite de son maître,
na sequência do seu trabalho,
nous montre la voie.
Seguindo o seu mestre, ele mostra-nos a via, mostra-nos o caminho.
Seul l'annonce public et verbal de Jésus-Christ.
Só o anúncio público e verbal do Senhor Jesus Cristo.
E Jesus Cristo crucifié.
E Jesus Cristo crucificado.
Fait grandir l'Église.
Faz com que a Igreja cresça.
Por la simple raison.
Pela simples razão.
Que c'est la puissance de Dieu.
Que é o poder de Deus.
Amém.
Amém.